Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, e toda a natureza, louvados sejam. Está no ar o episódio 7 da série O Evangelho dos Animais. Eu sou Rafael e neste episódio estudaremos o capítulo 6, chamado Busca por Respostas. E para o episódio de hoje, contamos com a seguinte equipe do MOV: Carolina Pernumian, da Aliança Espírita Evangélica do ABC, de Santo André, São Paulo.
Olá a todos, é com muita alegria que participamos novamente deste estudo para trocarmos ideia e aprofundar o nosso conhecimento sobre os irmãos animais.
Conosco, mais uma vez, também, nosso querido amigo Helder Rezende, da Fraternidade Espírita Francisco de Assis, de Florestal, Minas Gerais.
Um grande abraço a todos, um prazer poder colaborar mais uma vez e receber também as contribuições dos amigos aqui no conhecimento deste livro que está sendo tão gostoso de estudar, O Evangelho dos Animais. Muito bom estar com vocês mais uma vez.
Bom estar contigo também, meu amigo. E pela primeira vez estreando aqui no Movecast, nosso querido amigo e novo integrante do Move, Roberto Caldas. Ele é do Instituto Espírita Amigo Germano, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, meu amigo Roberto.
Saudações a todos os amigos, uma gratidão imensa de estar participando aqui pela primeira vez no Movecast, desse grupo maravilhoso que realiza esse trabalho fantástico pela ética animal espírita. É uma honra, viu? É uma honra participar de um trabalho como esse. E fica aqui o meu abraço caloroso a todo mundo. E vamos juntos em mais um Movecast.
Muito feliz, Roberto, com a sua chegada, com a sua contribuição. E sigamos juntos. Está no ar o episódio número 7, Busca por Respostas.
Amo os peixes e os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move.
Turma, no episódio anterior, nós vimos que a família, a Amanda, o Edson, o Gabriel, adotaram uma gatinha que deram o nome de Linda. Infelizmente, essa adoção ocorreu por um evento trágico. O Edson passava de carro por uma avenida e via um saco preto se mexendo e, na verdade, era a gatinha abandonada. E ele, num ato de caridade, de amor, adotou essa gatinha, trouxe para a família, fizeram um evangelho no lar para comemorar a chegada de mais uma integrante a essa família. E, curioso, os espíritos não brincam em serviço, né? Quando eles abriram o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu naquela passagem sobre os órfãos. É uma passagem linda e eles leram, ficaram comovidos e interpretaram que os órfãos não são só os seres humanos, mas são também os seres não humanos, tão abandonados e maltratados ainda por nós humanos. Então a conversa no episódio anterior girou um pouco sobre essa adoção da gatinha Linda. E hoje a Amanda segue em busca de respostas. Ela retorna à veterinária amiga dela, que cuidava da Fifi, que desencarnou, né, e dá início a todo o enredo aqui dessa obra. E lá no veterinário, ela encontra mais uma vez o amigo dela chamado Sérgio. Sérgio também espírita, um amante dos animais, e ali eles começam a conversar, a trocar ideias sobre essa busca de respostas que o Sérgio também estava realizando. Ali Amanda diz para Sérgio que ela estava encontrando dificuldades para localizar conteúdos sobre a alma dos animais. foi no capítulo anterior que ela iniciou a sua trajetória no estudo da vida, da alma dos animais. E ela também enfatizou mais uma vez que ela, ao perguntar aos confrades espíritas mais experientes, ela só encontrava respostas evasivas, né? E alguns diziam até que isso era uma bobagem, e aquelas outras coisas, né? Que o animal não tem alma, não sente, não tem inteligência, é apenas um princípio inteligente. Essas inferiorizações que não fazem sentido e não encontram um respaldo na literatura espírita. É uma interpretação individual equivocada, né, sobre a alma dos animais, a trajetória evolutiva dos animais. E Sérgio, ele diz o mesmo. Ele diz que passou por experiências assim também. E ele narra algumas dessas experiências com um amigo espírita chamado Plínio. E Plínio levanta também essas ideias errôneas. Enfim, vamos dar voz ao livro, vamos aqui citar alguns trechos, mas antes de tudo, queria chamar vocês para conversarem sobre essa questão. O que vocês acham sobre isso? Estamos ouvindo realmente respostas evasivas sobre o tema? Há uma lacuna na abordagem desse tema? Ainda há um pensamento de que esse tema é secundário, de menor importância? Enfim, fiquem à vontade para a gente começar essa conversa aqui.
O que eu reparo é que muitas pessoas se interessam pelo tema de estudar os animais, principalmente as pessoas que tiveram, né, conviveram com animais e perderam animais. Acho que isso motiva as pessoas a buscar informação, mas ao mesmo tempo essa informação ela esbarra mais nos animais de estimação mesmo, né? Que realmente existem obras muito boas tratando do como eles são acolhidos, enfim, informações muito consoladoras quanto aos animais domésticos. Porém, é realmente curioso como não só no movimento espírita, mas no mundo em geral, existe um medo de se tocar no assunto do sofrimento dos outros animais, de estender até ele a nossa concepção de ética, né? Enfim, de fazer o bem independente da crença. E eu não consigo identificar o que exatamente acontece. Mas com muita frequência, tanto dentro do meio espírita como fora, a partir do momento que você toca num assunto de sofrimento animal, de abatedouros, ou da natureza, ou da destruição das florestas, e do impacto que isso tem no consumo da pessoa, nas escolhas da pessoa, né? Acho que é muito fácil dizer não cortem árvores, mas eu nunca cortei uma árvore, você cortou?
Isso faz um sentido muito grande aí, meus amigos. Quando nós pensamos, quando pensarmos no seguinte, nós estamos vindo de uma jornada de milênios e milênios e milênios de exploração animal. E isso para que saia do nosso espírito de uma vez por todas, ou pelo menos comece a sair através de uma conscientização gradual, mas uma conscientização que carregue em si também atitudes concretas de mudança, demora um tanto. E me chama atenção, além desse ponto, nós carregamos aí uma casquinha de civilização muito pequena em relação a toda uma camada inferior de animalidade no sentido de especismo, no sentido especista da palavra. E aí isso, comparado com a questão da falta de empatia, a doutrina espírita é uma doutrina absolutamente consoladora. Absolutamente consoladora. É daquela doutrina que nos abraça no momento de dificuldade na nossa vida e nos indica os caminhos e nos mostra, olha, você não está sozinho, seja lá qual for o seu problema, Jesus está contigo, a espiritualidade, a mídia está contigo, muitos estão te acompanhando. E aí me chama muito a atenção a questão do nosso irmão do Centro Espírita, que abordado pela personagem da obra aqui, a Amanda, né? Falando da dor dela, da perda da Fifi, ter dito que era uma bobagem. Ou seja, como é importante, se nós não atingimos ainda a consciência, todos nós, e nós desejamos que atingamos isso quanto antes, mas se não atingimos a consciência de que os animais têm um papel fundamental no planeta, no universo inteiro, então que não caiamos no erro de considerar uma bobagem a dor alheia pela perda de um ente querido, como o caso da Fifi. Então me chamou muito a atenção essa questão da falta de empatia, e é uma combinação perigosa, né, amigos? É a falta de empatia combinado com a falta de informação, a informação está aí à disposição na doutrina espírita, ou com a ignorância, com fechar os olhos a tanta informação que nos diz que os nossos irmãos animais estão na mesmíssima jornada que nós. Então é uma combinação muito perigosa que nós devemos ter um cuidado muito grande.
Eu percebo que Essa dificuldade em se tratar o tema pode estar relacionado com uma reatância psicológica. Há um termo da psicologia, uma teoria, né, da psicologia, do Brain, que diz que nós tendemos a rejeitar ou temos uma resistência, né, à persuasão em tudo aquilo que de alguma forma pode tirar a minha liberdade. Isso acontece para as questões morais. Então, muitas pessoas rejeitam a ideia de Deus porque aceitar Deus obrigatoriamente a coloca sob determinadas leis, em que ela não mais poderá fazer aquilo que ela quer, mas aquilo que é da lei. O mesmo me parece que acontece com essa questão sobre os animais. As pessoas talvez tenham uma reatância psicológica quando o tema se fala, porque obrigatoriamente ela terá que mudar as suas atitudes. Ou seja, sua liberdade estará tolhida em certas formas. Aquilo que ela está acostumada a fazer, o seu hábito alimentar, o seu hábito de ser, ou como ela trata a natureza, obrigatoriamente ela terá que mudar a partir do momento que ela assume essas questões sobre a ética, sobre o direito animal e tudo isso que nós estamos defendendo aqui. Então, eu acho que há um pouco de rejeição em relação a isso. E Emmanuel fala sobre essa questão da verdadeira liberdade lá no livro Palavras de Vida Eterna, em que a verdadeira liberdade é o cativeiro consciente às nossas próprias obrigações. Ou seja, enquanto nós não estivermos dispostos a nos prender conscientemente, ou seja, o cativeiro consciente às nossas obrigações, nós faremos exigências descabidas perante a lei de Deus. Precisamos, então, parar de exigir aquilo que nós queremos e fazer aquilo que nós devemos. Então, esses assuntos serão levados um pouco mais a sério.
Exatamente, amigos. Inclusive, todas essas questões que vocês levantaram, especismo, reatância e vários outros fatores, né, faz com que tenhamos ainda resistências àquelas mudanças necessárias que precisamos fazer. E uma outra coisa importante, não sei se vocês já ouviram falar da Melanie Joy. Melanie Joy, ela apresentou um estudo científico bem interessante que ela denominou de carnismo. Para ela, o carnismo é uma ideologia invisível, hegemônica, quase que inquestionável. A cultura da carne é algo pronto, ditado, normatizado, banalizado. E, portanto, é algo inquestionável. E isso dificulta também que a gente veja o animal como um ser, não como uma coisa, né? Isso dificulta que a gente se sinta motivado a fazer as mudanças necessárias, hábitos alimentares, hábitos de consumo. E também, quando a gente lê um texto, no caso aqui a doutrina espírita, a gente acaba não enxergando o que o texto quer dizer, mas o que a gente quer enxergar devido aos nossos conteúdos mentais afetados por todos esses fatores que a gente está dizendo aqui. Carnismo, especismo, antropocentrismo, reatância e etc. Então é um caldo aqui de fatores, né, que prejudica um pouco que a gente receba ali a doutrina que fala de coisas maravilhosas, pedindo engajamento nosso pelos animais, e a gente acaba não enxergando e muitas vezes até deturpando a mensagem ali, que é o caso aqui do livro. Tanto esse companheiro aqui do Sérgio, quanto aquele companheiro lá da Amanda, falaram coisas que não estão na doutrina. O Roberto falou aqui na desinformação justamente o que ocorreu aqui em algumas situações. O que eles falaram para a Amanda sobre a alma dos animais não está na doutrina, né? Uma leitura deturpada do que está ali e acaba gerando uma série de desinformações. Isso gera quase que uma cultura, né, no nosso movimento espírita, subalternizando aí o estudo dos animais. Então essa fala aqui é só para trazer um pouquinho mais de fatores para essas dificuldades da gente fazer essas mudanças importantes. E a gente precisa superar isso, né, turma? Porque a fé raciocinada que nós abraçamos, os compromissos de caridade que nós abraçamos enquanto espíritas, né, já nos movem ou deveriam nos mover para superar esses hábitos, né, e essas visões que acabam deturpando ali a beleza da doutrina. Mas enfim, voltando aqui ao início do capítulo, Amanda diz uma coisa interessante, porque eles acabaram de adotar um outro animal, né? Logo após o desencarne da Fifi. E Amanda diz que, de forma alguma, a Linda, que é essa gatinha que eles adotaram, ela substitui a Fifi. Eles tiveram até no início uma sensação de estar traindo a Fifi. Mas depois de um estudo apurado de um trecho do Evangelho, que nós estudamos no episódio anterior, eles concluíram que não, que esse amor deve ser expandido, né, a outros animais também.
Eu acho essa situação que a Amanda passou muito interessante, porque eu vejo ao meu redor muitas pessoas que perdem animais que lhes eram muito queridos e acabam por não querer ter outro animal. Muitas vezes até com medo de sofrer, porque a gente sofre tanto quando eles se vão, né? E a pessoa assim não se abre para uma nova experiência com algum outro irmãozinho animal. Então eu acho muito bacana como ela liga a parte que ela leu no Evangelho, né? O código de princípios morais do universo é adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Que é um trecho ali do Evangelho que ela lê, que a faz pensar, né, até voltando um pouquinho lá no capítulo anterior, que fala que adotar um novo animalzinho é abrir a alma a continuar desenvolvendo o amor e ampliar a família de Deus que existe em nossa alma. Então fica essa reflexão, né, muitas vezes para essas pessoas que a falar, não, eu já tive, eu sofri muito, eu não quero mais. E pensar nessa questão do animalzinho que se foi, mais ou menos assim, tudo bem, eu sei que a gente sofre quando perde um animalzinho, mas você preferiria nunca ter conhecido o seu animal para não ter sofrido? Ou ainda assim, não é? Ou ainda assim, você prefere ter conhecido ele, né, e ter vivenciado momentos com ele, e isso é mais importante do que a dor que você sentiu? É importante pensar nessa questão de como os animais enriquecem a nossa vida e o nosso convívio, e que vale muito a pena, vale muito mais o tempo que eles passam com a gente do que a dor que a gente sente ao nos separarmos.
Fica a dica, né, Carol? Adotemos. Tem muitos aí precisando, né, de uma família. Bom, turma, e a partir de então, o capítulo nos leva agora a um diálogo muito interessante entre o Sérgio e o Plínio. Ele vai contar aqui para Amanda o desafio que ele teve com esse amigo ao conversar sobre essa questão dos atributos, capacidade, inteligência, pensamento, senciência dos animais. E esse diálogo, eu fiquei muito feliz, esse diálogo serve de exemplo para todos nós, porque foi um diálogo maduro, de posições ali contrárias, mas que, ao final, houve uma escuta ativa, houve a compreensão das duas partes. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente quando a gente vê um debate, alguma coisa assim, as duas partes entram geralmente para fincar as bases da sua posição teórica, ideológica, etc. Não para aprender com o outro, né? E aqui foi diferente. Aqui foi um diálogo bem interessante, apesar de um assunto que gera, né, polêmica, mas aprendamos com esse diálogo. Então, para abrir esse diálogo, eu queria que o Helder lesse uma parte do Sérgio falando para o Plínio.
Muito bem. Então, esse diálogo inicia-se na página 53, aqui do capítulo 6, para os amigos que quiserem acompanhar. Então quer dizer que, se sabemos pouco, é porque tem muita coisa a descobrir. Sobre este aspecto, se pensarmos como Kardec nos ensinou, com lógica e amor, deve haver muita coisa sobre a alma dos animais a considerar e tirar conclusões enfáticas e acertadas sobre tema ainda tão pouco exposto no Espiritismo, pode significar condená-los à situação irreal e irremediável, unicamente por buscarmos concluir o que ainda é inconclusivo. Se é preciso mais estudo, como acontece com os princípios da doutrina deixados por Kardec, tudo deve partir da observação. E a observação que faço a respeito dos animais me faz chegar a conclusões muito diferentes das que você me diz, Plínio. Vejo-os inteligentes, conscientes de si mesmos e do ambiente ao redor, com capacidade de pensar, com sentimento. E você os classifica como seres quase sem alma. Isso não tem lógica.
Então, vejam que interessante. o Plínio, estudioso da doutrina espírita, disse para o Sérgio que os animais são seres sem alma, seguindo aí, né, aquela ideia de que os animais são praticamente coisas ou que são apenas princípio inteligente, como se isso fosse algo, né, inferior que nos permitisse, de alguma maneira, agirmos com indiferença para com os animais. E o Sérgio deu essa resposta muito interessante para ele. Por quê? Vamos lá. Será que, se sabemos pouco sobre os animais, é motivo, então, para enterrarmos o assunto? Não faz sentido, né, gente? Por quê? Porque isso rompe até com a ideia de progressividade da doutrina espírita. A doutrina que é uma doutrina evolucionista. Então, se lá atrás Allan Kardec diz que o momento ainda não estava maduro para aprofundar esse debate, lá se vão mais de 150 anos. Quando que chegará esse momento? Se não formos por nós, enquanto participantes do movimento espírita, explorarmos esse assunto, não é?
Muito interessante, viu, Rafael, amigos, o comentário sobre o caráter progressivo da doutrina espírita. E se nós ampliarmos esse caráter de progressividade para as três revelações, nós vamos aumentar na linha do tempo, dando mais suporte a esse nosso argumento. Começou com Moisés, 3.000 e tantos anos atrás, depois o próprio Cristo encarnado, cerca de 2.000 anos atrás, e Kardec com a codificação, o Consolador prometido pelo Cristo. Ou seja, ao longo de milênios, as coisas vêm progredindo, as informações vêm sendo descobertas, vêm sendo tratadas, vêm sendo ampliadas. E aí, nessa primeira parte que o Helder trouxe, chama muito a atenção um erro que... Quem sou eu para dizer que alguém erra, né? Mas um equívoco que o movimento espírita apresenta nesse momento e que é, digamos, uma repetição de erros que nós já vimos acontecendo na história. Por exemplo, aqui na fala que o Helder trouxe, fala-se de tirar conclusões. Como podem tirar conclusões tão enfáticas e acertadas sobre um tema ainda tão pouco exposto no Espiritismo, ainda sujeito a tantas observações? Isso nada mais é do que a repetição de um erro, por exemplo, de séculos atrás, quando, com muita ênfase e pouco estudo, se afirmou que a Terra era o centro do universo. Então, vejam, meus amigos, como é importante o papel de um grupo, de um movimento como o MOVE, no trabalho de vocês e toda a ramificação desse trabalho, no sentido de mostrar realmente com muito carinho, com aquela ênfase na comunicação não violenta, mostrar de uma forma a que a conversa termine, como terminou aqui a conversa do Plínio. Nós vamos falar mais adiante, né, com todo mundo se entendendo tranquilamente, sem inimizades, sem querer cravar a bandeira do que eu entendo no território inimigo. Não tem inimigo, somos todos no mesmo barco. Então fica aqui um receio tão grande de que o movimento espírita repita erros que nós já cometemos ontem na linha do tempo. Ontem, sabe, em termos históricos, em termos de informação, de ciência. Por isso que, olha, amigos, é fundamental a perseverança e a insistência para que nós possamos descobrir mais e mais Plínios no movimento espírita.
Boa, boa, verdade, né? O Plínio aqui, ele deu um grande exemplo, realmente. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Que ele, na verdade, surfou aquela onda, daquela ideia, né, de que não é o momento certo para sabermos, né? E, nossa, né, já passou um tempo ilegal, a ciência já avançou bastante. Depois da codificação, veio nosso querido Chico, nossa querida Ivone, nosso querido Divaldo, e quantas informações sobre a alma dos animais vieram através deles, né? Então a gente tem muito conteúdo, muito material. O assunto já avançou, a gente que está atrasado até, né? Então a gente não pode estagnar, não.
E talvez um dos motivos também que faz com que tenha toda essa resistência a tratar do tema, a interpretar os diversos textos da doutrina espírita com foco nos animais, nos outros seres vivos, venha exatamente do antropocentrismo do mundo como um todo, né? Porque, na verdade, às vezes é até uma falta que a pessoa, como criança, que foi um dia, não, muitas vezes não é educada para pensar em nenhuma outra espécie, né? Só no ser humano. Então, dou o exemplo de escola, porque é meu trabalho. Quando você pergunta para uma criança por que tem que cuidar das árvores, elas vão falar que é porque dá o ar para a gente respirar. Muitos adultos falariam isso também. Porque, às vezes, é o jeito que a pessoa foi ensinada. Às vezes, não teve ninguém que que fez o questionamento que a Amanda e o marido dela e o Gabriel fazem. Mas e os animais? Deus também cuida dos animais, das plantas? Então, às vezes, isso tá tão enraizado assim no, na pessoa que ela nem percebe, né? Que não existe só o ser humano.
E vamos dar uma valorizada nesse desabafo aqui do Sérgio, porque tem mais elementos aqui pra gente conversar. Vocês viram a inteligência com que ele abordou a fala do Plínio? Porque em certo ponto ele disse assim: se o assunto ainda não foi esgotado, como que você pode tirar conclusões tão enfáticas e acertadas sobre esse tema pouco exposto no seu modo de ver? Ou seja, ele está dizendo que o tema não pode ser abordado porque não é a hora. Mas ele está dizendo para o Sérgio que os animais não têm alma, que são princípios inteligentes, isso e aquilo. Opa, peraí, se você está dizendo que não tem informações, como é que você pode dizer tão enfaticamente que eles não têm alma, sensibilidade, inteligência, pensamento? Interessante o raciocínio dele, né? E ele contrapõe dizendo: eu convivo com animais, eu sou tutor de animais, eu percebo a inteligência dos meus animais, são individualidades, um reage assim, outro reage de outra maneira, criam suas estratégias para pedir comida, para fazer as suas brincadeiras. Peraí, pela ciência da observação, né, eles são muito mais do que aquele corpinho de carne ali. E a ciência da observação é também um dos postulados, né, da nossa ciência espírita. Então esse raciocínio dele foi bem interessante também, contrapondo aí fraternalmente a argumentação do Plínio.
Isso é muito importante porque nós estamos acostumados a defender os nossos pontos de vista, muitas vezes apoiados em nossa opinião pessoal, a nossa interpretação individual daquilo que lemos, daquilo que estudamos. E os espíritos foram enfáticos em relação a isso, e Kardec, como um acadêmico, como um cientista, como um professor, como progressista, sempre falava sobre isso. Lá na Revista Espírita, de 1865, ele deixa claro: segue-se que a opinião de um espírito sobre um princípio qualquer não é considerada pelos espíritos senão como uma opinião individual, que pode ser justa ou falsa, e não tem valor senão quando é sancionada pelo ensino da maioria, dados sobre os diversos pontos do globo. Da afirmação que ele vai tratar no item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensinamento dos espíritos. Ou seja, a única forma de garantir esse controle não é pela opinião de um homem. Então ele ainda vai falar: não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. E o que nós estamos vendo hoje, como já citamos aqui, temos falado bastante no Move, há uma unanimidade de diferentes espíritos, através de diferentes médiums, em épocas diferentes, trazendo essa visão sobre a ética animal-espírito, tornando-a um consenso entre os espíritos. Nós precisamos, portanto, abandonar a nossa opinião, aquilo que nós achamos, e estudar um pouco mais algo que parece já ser, parece não, algo que já é um consenso, dado aqui a autoridade do ensino dos espíritos.
Eu assino embaixo com o Helder, inclusive depois me digam onde eu devo assinar aí, onde devo reconhecer o termo histórico, porque o Helder trouxe esse tema tão importante e me veio uma comparação, eu quero compartilhar com vocês para ver se faz sentido. Mesas girantes, houve um ceticismo, não, isso é fraude, enfim, não é nada para ser levado a sério. O que aconteceu? Estudo, observação, universalidade dos ensinos. 150 anos se passaram, mais do que isso, e o que está acontecendo agora? Quais são as novas mesas girantes da atualidade espírita? Os animais. O movimento espírita está, me perdoem se posso parecer contundente, mas ainda está batendo cabeça, achando ou ignorando ou desprezando, não é juízo de valor, o fato de que os animais são sencientes, têm um espírito e estão na mesma jornada evolutiva do que nós, hominais. Ou seja, os animais hoje, me parece, me corrijam se eu estiver errado, porque eu posso estar errado, né? Sou bem falido. Mas os animais hoje, parece uma sensação de déjà vu, parece que são as mesas girantes de 150 anos atrás. Nós precisamos conduzir, provocar, estimular o movimento espírita a estudar em profundidade, observar em profundidade material. Para isso tem a questão animal e finalmente tomar uma atitude dentro do movimento espírita e uma atitude que se irradie para toda a sociedade na questão dos animais. Fica a provocação para os amigos. São os animais as novas mesas girantes em termos de ceticismo, de desprezo pela vida deles, pela importância que eles têm?
Olha, Roberto, eu gostei da comparação porque eu lembrei do seguinte. Vocês lembram que num primeiro momento, Kardec, quando foi convidado a participar de uma reunião dessa das mesas girantes, ele sai de lá assim, né, desconfiado e cético da situação. E ele diz mais ou menos assim, se me lembro bem, né? Ó, o dia que me comprovarem que aquela mesa ali, ela tem cérebro, né? Tem ali capacidade cognitiva ali, aí eu vou acreditar. E essa analogia é importante por quê? Porque os animais são tratados e vistos como coisas. Isso está mudando, né? E demonstraram que tem inteligência, que tem pensamento, que tem sim, né? Consciência ali por detrás daquele corpinho físico.
Com certeza, e muito legal ouvir realmente a troca de ideias, né? Do que o Eldro colocou, do que o Roberto colocou. E eu até acrescentaria, talvez, ao que o Roberto disse, né? Sobre os animais serem as novas mesas girantes, né? Aquela coisa que as pessoas preferem não acreditar ou evitar. Mas toda a questão ambiental, né, na verdade, não só na questão dos animais, são poucos centros que fazem tratamento em animais ou que tem grupos de estudo sobre animais, mas quantos centros espíritas, sei lá, separam material para reciclagem, né, ou incentivam o pessoal a fazer isso, né? Então talvez pudesse ser até acrescentada a questão do meio ambiente, né, a toda essa questão dos animais.
Sem dúvidas, é uma ética animal e ambiental, né? No fundo é uma ética divina, que respeita todo o ecossistema Terra e todos os seus seres, né? É essa a condição que queremos chegar, né? Então passa não só pelo animal como indivíduo, mas por todo o ecossistema, né? Por todos os seres, respeito a toda a natureza mesmo. Então, turma, seguindo aqui nesse debate, que ele inicia quente. Ele inicia quente. Como diz Roberto, papo reto. Não é isso, Roberto?
Papo reto. Exatamente. Começou...
O Sérgio desabafou. E aí o Plínio responde, que ele tinha a convicção dele, é legítimo que ele levante a convicção dele. E ele diz assim, Plínio me olhou indignado e respondeu, na verdade, você precisa estudar o Livro dos Espíritos e verá que o que digo é verdade. Sérgio, você tem que parar de tentar adaptar a doutrina para a sua realidade e aceitar a verdade seja qual for. Os animais são somente instinto, não têm inteligência. Não têm consciência, não pensam, e o tipo de alma que eles possuem é totalmente diferente da alma humana. Nossa! Vou passar para vocês.
Para começar, respira fundo para responder com o CNV a isso, né?
Boa, isso aí.
Tem que ter muito sangue frio e realmente estudar para poder colocar, né, um outro lado para a pessoa de forma respeitosa e fraterna, né? Tem coisas no Livro dos Espíritos e nas obras de Kardec, do Pentateuco, que falam explicitamente sobre a questão dos animais, dos homens cuidarem da natureza e tudo mais. Mas é como se isso passasse desapercebido, né? E aí as pessoas pensam que o outro que tem que estudar mais.
Muito boa, do sangue frio. Fazendo uso aqui, tentando incorporar o sangue frio dos nossos irmãos anfíbios. Aquela parte ali da resposta que Plínio dá. Ah, pare de tentar adaptar a doutrina para a sua realidade. A verdade, meus amigos, é que está ficando cada vez mais constrangedoramente clara as regras do jogo evolutivo. Não tem jeito, vida é vida. O Evangelho nasceu para todas as criaturas, todas, sem exceção. Então, fechar os olhos a essa realidade nova, como aquela figura dos três macaquinhos, né, um fechando os olhos, outro a boca, outros ouvidos, não é mais possível. E aí, claro, olha, Carol, certíssima, realmente, aí entra a comunicação não violenta, CNV na veia. Precisamos sim do sangue frio, muito sangue frio, paciência, tolerância e não ter pressa. Não ter pressa, seguir nessa semeadura, porque a colheita está nas mãos de Deus, né? Mas a semeadura é com a gente.
Olha, turma, e já disseram para mim uma vez, mais ou menos o que foi dito aqui para o Sérgio, mas em relação ao veganismo. Por eu ter feito a transição para o veganismo e abordar essa temática, né, na minha casa espírita, em outros espaços e aqui com vocês no Move, me disseram assim uma vez, não faça da casa espírita a extensão da sua própria casa, como se eu, por ser vegano, querer fazer com que a doutrina espírita fale a favor do veganismo, entende? Ou seja, a gente sabe, que a doutrina espírita como um todo prega a filosofia de vida de amor a todas as criaturas. Está faltando realmente um estudo mais aprofundado da doutrina, superar inclinações internas para perceber que Jesus, que os bons espíritos, que o Evangelho, como Roberto disse, não é só para a espécie humana. É um tratado de renovação constante de mais inclinações, de hábitos, de ampliação da consciência, de expansão da nossa capacidade de amar para todas as vidas, né? Isso é muito óbvio, não é fazer da doutrina, né, da casa espírita a extensão da minha casa de maneira nenhuma, né?
Grandes doses da temperatura baixa de sangue anfíbio na reação do Rafael a essa fala, hein? Parabéns. Eu tenho certeza que a fala, o retorno do Rafael foi CNV total, né? Comunicação não violenta, mas realmente, nesse momento, como é importante a gente exercitar também a nossa questão do orgulho pessoal, né? De nós, não, calma, vamos acelerar, vamos tomar essa fala de ignorância do irmão, uhum, como sendo o momento dele, é o momento dele. Ele não vai ficar estacionado naquele momento para sempre.
Eu acho que vale a pena nós considerarmos diante dessa visão. A primeira é o reducionismo do termo animal. Então, a gente fala animal, parece que só existe um tipo de animal, né? Na biologia, os animais é um grupo imenso, de vários tipos de comportamento, de complexidades, de tipos de vida, de biologia. Então, não dá para colocar tudo na mesma caixinha. A ciência já nos mostrou isso e a gente precisa ampliar isso. Essa é a primeira observação. A segunda é que estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é fantástico quando ele fala sobre os animais. Então vamos voltar lá nas questões, convidamos os amigos, né? Nas questões 592, 593 e as seguintes, em que Kardec e os Espíritos são extremamente progressistas quando falam sobre os animais, dizendo que os animais não são meras coisas, que não são meras máquinas, que têm linguagem, que têm inteligência. Então, tudo isso está lá no Livro dos Espíritos. E o terceiro aspecto é o que o próprio Kardec coloca na Gênesis, lá no capítulo 1, quando ele vai dizer que, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, ainda que essa verdade não tivesse sido dita pelos Espíritos, mas ela o foi, a ciência tem avançado muito, tanto no conhecimento da biologia, do comportamento, como também da senciência, da inteligência dos animais. Então, o Espiritismo já caminha de par com o progresso. Falta os Espíritas caminharem no mesmo progresso.
Perfeito, Helder. E vou dizer uma frase aqui importante. É preciso muito esforço para dizer que a doutrina espírita não se importa com os animais. É preciso realmente assim fazer um bom malabarismo, um bom exercício de sofisma, né? Para a gente dizer que a doutrina espírita está dizendo isso. Enfim, infelizmente, enquanto movimento espírita, temos feito um esforço grande para distanciar as pessoas da sua renovação de hábito para com os animais. Falo isso com sinceridade, com respeito, porque vivo essa realidade, vocês também vivem. Quem milita, né, nessa causa animal passa por essas situações no nosso meio. Enfim, é uma realidade que a gente precisa, né, trabalhar para superar. Seguindo aqui no debate entre Sérgio e Plínio, depois que Sérgio ouve essa investida do Plínio, Sérgio agora vai responder. E diz assim o texto: olhei para ele e continuei argumentando. Fiquei pensando nesse olhar aqui. Mas vamos ver onde essa conversa vai dar. Carol, você lê pra gente, por gentileza?
Leio sim. Caro amigo Plínio, não posso compreendê-lo. Você me foge à lógica. Primeiro me diz que ainda não é a hora de entendermos os animais. Depois me diz que já sabe tudo sobre eles e que já podemos concluir irremediavelmente segundo a interpretação que nós fazemos do Livro dos Espíritos. Ainda que os próprios amigos espirituais nos tenham alertado que no momento exato teríamos informações mais precisas. Depois, ao falar de uma doutrina que prima pela fé raciocinada, pela lógica e parte sempre da observação, você me diz que as observações que eu e todos aqueles que convivem com animais fazemos não podem de forma alguma estar corretas. Então ajude-me a entender ou simplificar o que estamos dizendo. Eu acho muito interessante como, na verdade, o jeito que o Sérgio encontra para argumentar com o Plínio é exatamente utilizando alguns dos argumentos que ele usou, né? Contra, mas usando a favor, demonstrando como não fazia sentido as duas ideias da progressividade da doutrina e de considerar que aquele assunto está acabado e é aquilo só, né?
Justamente como fez Jesus com o doutor da lei antes de narrar a parábola do bom samaritano, não é? Que está escrito na lei? Como leis? Jesus responde, né, ao doutor da lei. E depois o doutor da lei responde às próprias perguntas. Aí ele narra a parábola do bom samaritano. Então o Sérgio aqui foi bem inteligente, né? Usou da sabedoria do Cristo, devolvendo, né, as perguntas e trazendo elucidações sobre ela. E a partir de então, o Sérgio ele vai aprofundar esse raciocínio dele, explicando como que, na verdade, o Plínio está contrariando a própria lógica da doutrina espírita, tirando essas conclusões assim antecipadas e esgotantes do assunto. E contraria também, na visão do Sérgio, a própria mensagem do amor que a doutrina traz, dizendo que essa é a maior herança do Espiritismo, o maior trabalho do Espiritismo, é essa sensibilização da nossa alma por todas as criaturas. Então esse conhecimento que o Plínio entendia que tinha e que estava correto, ele estava, na verdade, sendo um entendimento intransigente com o contexto ali das mensagens dos Espíritos que falaram sobre os animais.
É interessante que o Sérgio traz algumas questões que são verdadeiros microtratados de observação do comportamento dos animais para mostrar ao Plínio de que não são máquinas, tem inteligência, tem emoção, tem alma. E aí, nesse sentido, me chama a atenção uma passagem da obra Emmanuel, capítulo 17, sobre os animais, do psicografia do próprio Emmanuel, que ele diz o seguinte, né, que nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado, e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando, vejam só, meus amigos, o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação e o gosto da beleza. Ou seja, isso é Emmanuel numa obra mais ou menos no meio do século passado, nos dando já sinais claros, né, a respeito do que são realmente os nossos irmãos animais. Né?
O mesmo Emmanuel, que lá ainda na década de 30, disse que era um estudioso da alma dos animais no plano espiritual. Emmanuel tem a legitimidade para falar dos animais e falou em obras variadas, né? Sobretudo naquela obra clássica, O Consolador, Alvorada do Reino também, na obra que carrega o próprio nome dele, a obra chamada Emmanuel, e em outras obras, né? Emmanuel realmente é um dos pioneiros aí da literatura espírita trazendo informações sobre a alma dos animais. E se declarou um grande estudioso. Vou até narrar aqui o que ele disse. Sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, sou dos que o estudam atenta e carinhosamente. Isso está na obra chamada Emmanuel. Ele trouxe realmente muitas informações sobre. Um destaque que eu faço, antes da gente partir para a conclusão desse diálogo, é o seguinte. Ele diz assim para o Plínio: isso não depõe, inclusive, contra o próprio espírita diante da sociedade? Olha só que grave e que importante essa afirmação. Eu acho que foi aqui que ele conseguiu pegar o Plínio. Porque, Plínio, pensa bem, meu amigo. Isso que você está dizendo está sepultando a doutrina espírita e depondo contra o espírita na sociedade. Como que o espírita hoje, no século XXI, vai negar a sensibilidade dos animais e prender o seu pensamento lá no século XIX? Como é que o espírita vai dialogar com a ciência, com a filosofia, com tudo que a gente sabe hoje em dia sobre os animais? Ele vai ficar numa postura de fariseus, né, que Jesus combateu bastante naquela época, enclausurados, encastelados naquele seu pensamento. Enfim, depõe contra o espírita na sociedade, né?
Essa sua lembrança dos fariseus é essencial, porque Jesus combatia muito essa verdade farisaica. Vamos citar aqui João 39, só um exemplo, quando ele diz que vem ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E aí eles perguntam aos fariseus: porventura nós também somos cegos? Jesus diz a eles: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Ou seja, se a gente ignorasse essas coisas todas, que bom seria. Mas hoje nós, espíritas, muitas vezes nos fazemos os fariseus daquela época, querendo defender verdades baseadas nas nossas próprias opiniões. Ou seja, se fôssemos cegos, que bom. Mas porque nós dizemos que vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós, dentro de nós.
E Jesus também, em Mateus 23, no verso 13, nos serve de alerta também o que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso aqui nos vale em razão, porque se ainda reforçarmos essa ideia de que os animais têm apenas instinto, não têm almas, não sentem, ideias arcaicas, antigas, já superadas pela ciência, nós estamos fechando o reino dos céus para as pessoas que nos ouvem e fechando os reinos dos céus, vamos dizer assim, para que os animais entrem, porque eles precisam do nosso empenho, eles estão, sobretudo, sob a nossa proteção imediata dos encarnados, do que pelos próprios espíritos. Então, se a gente não se engajar nisso, é como se a gente estivesse fechando o reino dos céus para eles. E responderemos por isso, né? Ou melhor, estamos respondendo agora por isso, devido à pandemia que estamos vivendo, né? Que a causa, a origem, é os nossos maus tratos. A fauna, né? E a flora também.
Exato. Fazemos um desserviço à sociedade, aos nossos companheiros, porque esse tipo de opinião pode ser tomada como sendo verdade por outros, afastando-os do verdadeiro conhecimento, do estudo, que é a proposta, inclusive, desse capítulo, né? Buscando respostas. Ainda bem que os amigos aqui retratados estão buscando as suas próprias respostas. Muitas vezes nós estamos impedindo os nossos amigos de fazê-lo.
E partindo aqui então para a conclusão desse diálogo entre Sérgio e Plínio, Helder, você lê para a gente a resposta dele?
Caro Sérgio, me parece que desta vez você me pegou. Talvez devamos realmente buscar os caminhos mais acertados do Espiritismo, segundo a verdade da criação divina, pelo constante aprendizado, não segundo aquilo que, em nossos valores parciais, concluímos precocemente. Admito não ter me aberto para ouvir os novos processos progressivos a respeito dos animais e perder, com isso, a oportunidade de aprender. Que lição, caro amigo, que lição! Para todos nós, Plínio, para todos nós, respondeu Sérgio.
Final feliz, né? Uma conversa madura entre dois irmãos, apesar de um assunto aqui espinhoso. Fica como exemplo para a gente, né? Quem dera se todos esses debates tivessem esse final feliz. E fica um alerta, né? Para nós mesmos aqui, que somos a favor dessa ética animal-espírita, a gente se desequilibra muitas vezes, somos seres ainda imperfeitos e devemos agir, nos esforçar para agir sempre com respeito a todos que ainda não compreendem isso. E por outro lado, os irmãos que ainda não compreendem isso também devem abrir o seu coração, estudar mais o tema e não fechar o assunto, né? Como a gente está conversando aqui. E ter também um pouco mais de respeito e de compaixão com os veganos, os vegetarianos, as pessoas que despertaram para essa ética. Então são dos dois lados, né? Os dois lados, então, devem, né, respeitar uns aos outros e isso que constrói pontes onde há muros. Vamos aos comentários finais, Helder, Carol, Roberto. Conclusões, por gentileza.
O capítulo termina com os amigos se programando para fazer um grupo de estudos sobre esses temas. Então, desse diálogo, né, surge ali uma nova ideia. Estudar juntos, buscar respostas. E aí eu me lembro de Leon Denis, lá no Invisível, na sua introdução, quando ele diz: o Espiritismo será o que fizerem os homens. Então depende de nós fazer do Espiritismo uma luz mais clara para todos nós, para toda a criação. Muito obrigado pela participação de todos. Paz e bem.
Acho muito importante reforçar essa postura neutra e de comunicação não violenta, né, fraterna, que o Sérgio e o Plínio eles têm um com o outro no final dessa conversa, e realmente muito, muito produtiva a questão de que eles querem montar um grupo de estudo para ir atrás das informações que de alguma forma não fazem sentido no coração deles, né? E agradeço a presença, a oportunidade de participar dessa conversa que traz para todos nós muitas reflexões positivas sobre o tema. Agradeço.
Então, meus amigos, com o coração cheio de gratidão, percebo que esse capítulo termina de uma forma mais otimista, mais alvissareira impossível. Vejam só por quê. Termina com a formação, uma semente de um grupo de estudos que vai nascer ali, que nós vamos estudar no próximo, e que vai trazer conclusões imbatíveis a respeito da questão da relação com os nossos irmãos animais. E também termina com essa lição de humildade entre o Plínio e o Sérgio, do entendimento, do eu dar o braço a torcer à opinião. A opinião não, ao fundamento, ao embasamento, ao estudo, à informação trazida pelo Sérgio, enfim. E então o capítulo não poderia terminar de uma maneira mais otimista. E assim, fazendo uma metáfora rápida ainda com a questão das mesas girantes, à época, o que aconteceu? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para mergulhar fundo na questão das mesas. Aqui, um grupo de estudos que nasce para estudar profundamente a questão animal e que vai trazer, no decorrer dessa obra, tesouros, verdadeiros tesouros a respeito desse tema. Então vejam que as semelhanças não findam por aqui, né? E é isso, meus amigos, gratidão imensa mesmo pela oportunidade. Olha, coração cheio de alegria por participar de um grupo como esse, um movimento como esse. E contem comigo, sempre. Um grande abraço a todos.
Maravilha. Sem nos vangloriar, nós, enquanto MOVE, já conseguimos formar 17 grupos de estudo sobre os animais espalhados por aí, por esse Brasilzão lindo, e até mesmo no exterior. Estou conversando agora com uma turma lá de Juiz de Fora, que também vou inaugurar na semana que vem mais um grupo, e a gente tem como missão no MOVE facilitar os estudos da alma dos animais. Então, se vocês estiverem interessados em fundar um grupo de estudo na sua casa espírita, conte conosco, procure o MOVE, que nós vamos, com certeza, cheios de alegria, orientar, auxiliar para que esse grupo surja, como surgiu aqui nesse capítulo, nesse episódio. Encerrando, então, mais esse episódio, eu gostaria de incentivar cada ouvinte que nos ouve, a cada coração amigo que amamos, que relembrem sempre que a mensagem de Jesus inclui também os animais. Tenhamos ouvidos de ouvir, tenhamos olhos de ver, abracemos, acolhamos aqueles companheiros e companheiras que se sensibilizaram com os animais, que estão se esforçando para mudar hábitos. Vamos abraçar essa mudança dele. Talvez seja um filho seu, um adolescente, um jovem, um irmão seu, um companheiro da casa espírita, que recusa consumir animais, que está se dedicando ao estudo dessas filosofias de amor pelos animais, seja na doutrina espírita, fora dela. Não o desincentive, não. Incentive ele, deixe ele fazer o trabalho dele e, quem sabe, vá junto com ele, adquirindo esses conhecimentos que vão trazer vida em abundância para todas as vidas desse planeta. Fica aqui a nossa gratidão pela sua companhia e até o próximo episódio. Paz e bem.
Você ouviu o MOVECast, uma produção do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.